Chegamos à era da fervura global. Em 2023, o planeta coleciona uma série de recordes infelizes relacionados ao clima. E a previsão é que a situação piore. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 8 de novembro de 2023, dia em que cientistas da União Europeia afirmaram que este provavelmente vai ser o ano mais quente em 125 mil anos. O recorde veio associado a outro. Os mesmos cientistas também revelaram que o mês passado também superou por uma margem enorme o recorde anterior de temperatura de outubro, que foi verificado em 2019.
Os cientistas da União Europeia disseram que esse recorde foi quebrado em 0,4 graus Celsius. O recorde de outubro foi classificado como uma anomalia de temperatura. Uma anomalia, segundo eles, muito extrema.
Esse calorão tem explicação. De acordo com cientistas, o período quente tem uma causa óbvia, que você provavelmente já ouviu algumas vezes em 2023. Ele é resultado de uma poderosa combinação das contínuas emissões de gases do efeito estufa com o El Niño.
O El Niño é marcado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. É um fenômeno natural que acontece a cada 5 ou 7 anos e influencia o clima em todo o mundo. Em 2023, ele começou oficialmente em junho.
Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água que foi aquecida pelo Sol para o oeste. Ventos alísios são aqueles que sopram constantemente dos trópicos para a linha do Equador. No oeste do globo, ou seja, para o lado da Oceania, a água é literalmente empilhada. Lá, o nível do mar é até 20 centímetros mais alto do que na América do Sul.
O calor é então transferido da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região da Oceania. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície num fenômeno chamado de ressurgência. O El Niño acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica, ou seja, a água mais quente, que era transportada para o oeste, passa a se deslocar para a América do Sul. E as chuvas da região também se aproximam do continente.
Nessa quarta-feira, a Organização Meteorológica Mundial disse que o atual El Niño vai durar pelo menos até abril de 2024. A previsão anterior era que ele acabaria ainda esse ano. A nova estimativa da agência da ONU é preocupante, porque isso significa que o pior ainda está por vir.
No comunicado da organização, o Peter Ritalas, secretário-geral da agência, diz que os fenômenos extremos, como as ondas de calor, as secas, os incêndios florestais, as chuvas intensas e as inundações, vão se intensificar.
Apesar da influência do El Niño em transformar 2023 no ano mais quente em 125 mil anos, os cientistas europeus se disseram assustados ao constatar que a temperatura global desde junho de 2023 é muito mais quente do que durante o segundo semestre de 2015, por exemplo, quando o El Niño foi muito mais forte.
Então, o calorão de 2023 também está influenciado pelo conjunto de alterações chamado de mudanças climáticas. Essas alterações são acompanhadas de perto desde o século XX e são agravadas por ações humanas que lançam os chamados gases do efeito estufa na atmosfera.
Atividades como a agropecuária, que libera poluentes por causa de fertilizantes e dos dejetos do gado bovino, o descarte de lixo, a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, e mudanças no uso do solo, como o desmatamento, emitem grande quantidade de gás carbônico, entre outros poluentes. A retenção desses gases na atmosfera causa perturbações em suas dinâmicas e fenômenos. Aí vem o efeito estufa. A principal evidência disso é o aquecimento global.
Em julho, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um pronunciamento em que disse que a era do aquecimento global terminou. Segundo ele, era agora fervura global. O ar é irrespirável. O calor é insuportável e a inação climática de governos e do setor privado é inaceitável.
The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable.
O Brasil viu em 2023 efeitos muito claros dessa combinação de contínuas emissões de gases do efeito estufa com o El Niño. Essa combinação que está gerando o ano mais quente em 125 mil anos. O regime de chuvas do país foi fortemente afetado em 2023 e deve continuar alterado até janeiro de 2024, pelo menos.
Dois exemplos foram verificados no sul e no norte do país. No Amazonas, no norte, uma seca histórica afeta pelo menos 200 mil pessoas. Uma seca que, aliada a queimadas, encobre Manaus de fumaça há 3 meses.
No sul do país, as chuvas de setembro e outubro, que atingiram especialmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deixaram dezenas de cidades em alerta, milhares de desabrigados e muitos mortos, 115 pessoas. Também no início de setembro, ainda no inverno, uma onda de calor extremo assolou o Brasil inteiro, com recordes históricos de temperatura.
Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, feito para a rede CNN Brasil, mostrou que 5 milhões e 800 mil pessoas no país foram afetadas pelas chuvas intensas ou secas prolongadas em 2023. Essa conta inclui perdas econômicas, mortes e desalojamentos.
Essas secas históricas e chuvas intensas são exemplos de eventos extremos. Desde os anos 50, os cientistas atestaram o aumento de eventos extremos relacionados a altas temperaturas e a tempestades nos Estados Unidos. Ao longo do tempo, pesquisadores em outros países também registraram um aumento de ciclones mais intensos, por exemplo. São eventos diretamente relacionados com a mudança climática.
O impacto econômico dos eventos extremos que afetam de forma mais aguda a agricultura, as obras públicas, o comércio local, a indústria e a pecuária, gerou perdas bilionárias para o Brasil. 50 bilhões e 500 mil reais são estimados em prejuízos econômicos causados por estiagens e chuvas prolongadas no país em 2023.
O calor recorde também significa um sofrimento humano recorde, como a climatologista Frederic Otto disse ao jornal britânico The Guardian. Mas nem todos sofrem da mesma maneira.
Alguns vão sofrer mais do que os outros, seja pela sua condição social, seja pela sua condição etária ou por algum problema existente de saúde. As populações que vivem em zonas usualmente periféricas e mais carentes das grandes cidades serão aquelas mais impactadas, porque são as zonas de maior vulnerabilidade ambiental, são as zonas que usualmente concentram áreas de poluição, são as zonas onde, quando vier com calor extremo, nós não podemos esquecer que o calor extremo, ele também trará, muito possivelmente, um aumento das chuvas extremas.
Você ouviu aí o Ronaldo Cristofoletti, professor da Universidade Federal de São Paulo, em entrevista para a agência alemã Deutsche Welle. Apesar dessa vulnerabilidade climática, políticas de adaptação para os efeitos desses recordes meteorológicos ainda são raras nas cidades brasileiras, e a falta de ação do poder público potencializa os danos causados por esses eventos.
Medidas de adaptação à mudança do clima são necessárias para ajudar um país ou uma região a evitar ou se preparar para os efeitos da mudança climática. Essas medidas podem ser de diversos tipos: arquitetônicas, urbanísticas, econômicas, entre outras. O objetivo é diminuir a vulnerabilidade de um local a eventos como grandes secas, inundações ou ondas de calor.
Ações de adaptação podem prevenir enchentes, deslizamentos, perdas econômicas por causa de eventos como secas e mesmo mortes que ocorrem em desastres. Nos debates sobre mudanças do clima, a ideia de adaptação costuma acompanhar a ideia de mitigação. O conceito se refere a medidas que tentam reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam a mudança climática. Adaptação e mitigação se completam.
Para os cientistas, a preparação para a mudança climática exige mudanças no modo como os países fazem construções, cultivam alimentos e geram energia. O principal texto que trata da adaptação para a mudança climática no país é o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, criado pelo governo federal em 2016 para propor medidas de redução dos riscos em todo o país.
Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba começaram a elaborar planos de ação climáticos locais. Essas cidades pretendem rever não só como elas podem se adaptar às transformações do clima, mas definir novas políticas em áreas como mobilidade e gestão de resíduos, para emitir menos gases de efeito estufa.
A nível global, algumas das principais iniciativas para combater a crise climática surgiram nos anos 90, década em que, além das autoridades, a sociedade civil começou a despertar para o aquecimento global e outros problemas ecológicos. Uma dessas ações, a Eco 92, que aconteceu no Rio, lançou as bases para tratados sobre o clima que teriam um destaque depois, como o Acordo de Paris de 2015.
O Acordo de Paris inaugurou uma nova fase de ações de combate à crise do clima. Ele foi assinado como resultado de negociações entre 195 países que naquele ano participavam da COP21. É o primeiro tratado universal de combate ao aquecimento global, ou seja, foi o primeiro a ser assinado por todos os países que participaram da Conferência do Clima.
O Acordo de Paris envolve todas as nações que, uma a uma, apresentaram metas de mitigação individuais que cada país desenhou voluntariamente para o acordo. A meta comum de longo prazo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius em relação ao nível pré-industrial. O esforço é frear o aumento em 1,5 graus Celsius até o fim do século. Mas as políticas atuais indicam que essa meta não deve ser cumprida.
Apesar de a ciência alertar sobre a necessidade de agir para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, grupos econômicos e parte dos políticos resistem a tomar medidas a respeito do aquecimento global, de seus efeitos e de suas causas humanas. Isso porque superar a crise implicaria em profundas mudanças nos modos de vida, produção e consumo que têm sido economicamente prósperos desde a Revolução Industrial.
O Supremo Tribunal Federal está retomando o julgamento de uma ação que discute se o Congresso Nacional foi omisso na regulamentação da licença paternidade no Brasil. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, o que pede a ação em análise no tribunal?
Essa ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde e questiona a omissão do Legislativo na regulamentação da licença paternidade no Brasil. Neste primeiro dia de julgamento, os ministros ouviram as sustentações orais dos advogados para que levem as argumentações em conta antes de formularem os seus votos. O afastamento do trabalho pelo período de 5 dias é garantido pela Constituição de 1988, mas esse direito nunca foi regulamentado em uma lei própria. Além disso, a Confederação e outras entidades que entraram como partes na ação questionam a disparidade no tempo entre a licença paternidade e a licença maternidade. As mães têm direito de se afastar por 120 dias, no mínimo, podendo chegar a 180 dias. Os pais têm direito a, no máximo, 20 dias, 5 dias garantidos pela Constituição e mais 15 dias, caso o pai tenha um trabalho registrado e a empresa participe de um programa chamado Empresa Cidadã. Na argumentação da entidade, essa diferença aprofunda as desigualdades e estereótipos em relação ao gênero. Ao mesmo tempo em que priva o pai de um convívio mais próximo por mais tempo com a criança, sobrecarrega a mulher e desvaloriza a participação feminina no mundo do trabalho, porque ainda persiste a pecha sexista sobre esse afastamento da mãe das atividades laborais para o cuidado com o bebê. O fato de o tema estar na pauta do judiciário também amplia a discussão sobre o assunto. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, há atualmente um grupo de trabalho dedicado a debater a questão e formular uma lei que atenda melhor às demandas contemporâneas da parentalidade. Cada vez mais os estudos científicos apontam que os cuidados com a criança na primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, são fundamentais para o seu desenvolvimento e é algo que se reflete ao longo de toda a vida.
Isadora, o que o Supremo pode decidir a partir dessa ação?
O julgamento vai decidir se o Congresso Nacional foi omisso ou não ao tratar do tema. Para o professor de Direito do Trabalho Marco Aurélio Guimarães, da PUC Paraná, com quem eu conversei, a tendência é que o STF reconheça a omissão e dê um prazo para que a Câmara dos Deputados e o Senado formulem e aprovem uma lei a respeito do tema. Caso o Legislativo não cumpra o prazo, aí sim, a Corte pode dar uma solução jurídica e definir o tempo de licença. Mas isso, segundo o professor, é uma possibilidade remota, por causa das discussões que já ocorrem no Legislativo e na sociedade sobre a necessidade da extensão da licença paternidade. As deputadas e deputados que participam na Câmara dos Deputados do Grupo de Trabalho sobre a Regulamentação e Extensão da Licença Paternidade têm defendido a criação de uma licença parental no Brasil. Esse é um modelo seguido por muitos países europeus, com um período em que a mãe e o pai dividem o tempo de afastamento da forma que preferirem. A Suécia é uma das referências. Desde 1974, a licença parental vigora por lá. São 480 dias de licença remunerada do trabalho, que são divididos igualmente entre os pais.
Você leu o texto da Isadora no nexojornal.com.br. Olha, vou deixar um convite aqui também. Quinta-feira continua o Festival O Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Às 11h30, o Cássio França medeia a mesa que tem participação de Paulo Artacho, Joana Portugal e Juliano Assunção. A mesa vai discutir o papel do Brasil na COP28. Já às 17h, acontece a mesa Memória e Reparação, Os Caminhos no Brasil, com mediação de Matheus Gato e participação de Luciana Brito, Bianca Santana e Paulo Ramos. Para assistir o evento ao vivo e ter mais informações, é só acessar o site festival.nexojornal.com.br. É de graça e online.
Do calor recorde no Brasil e no mundo ao julgamento no Supremo sobre a licença paternidade, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Isadora Rupp e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!